É, você tá ouvindo o Dudecast? Que sinistro!
Salve, dudes! Aqui é o Rafael e Netflix é boa, com 30 mega de internet é melhor ainda.
Ah, é. Ostentação, que coisa horrível!
Ah, garoto! Rafael, Rafael nunca mais vem na minha casa agora.
Jamais.
Tô morrendo de inveja aqui, mas tudo bem. Bem-vindos ao Dudecast, eu sou o Andrei e Netflix, aqui fica o recado. Patrocina nós, paga nós que nós fala bem de você.
É uma boa também, é uma boa.
A gente vai falar bem sem pagar, né, velho?
Então já paga de uma vez.
É isso.
Salve, dudes, aqui é o Diego Birth e Shilften, essa é pra você. Amor... Me leva, faz de mim o que quiser, me usa, me abusa, pois o seu maior prazer. Vai! Essa é sua mulher, vai!
Caralho! Nossa senhora!
Sensacional, sensacional. Fala, meus amigos dudes, aqui é o Juan, e prefiro pagar 30 reais na Netflix do que 30 reais na baladinha e levar um monte de toco.
Ah, tá bom, tá bom, tá bom.
Não. Como uma nota de 3.
Ele ainda acha que engana alguém. Ai, cara, e depois dessa, Juan? Caraca, cara.
Só tô salientando a hipocrisia.
Claro.
Pois é, Dude, depois deste... Mais dessa atitude hipócrita do Juan, a gente tá aqui hoje pra falar da Netflix, a queridinha do Brasil, né, nos últimos tempos aí da internet.
Linda!
Tudo Netflix ultimamente. Vamos falar sobre essa maravilha de... Quanto é que tá agora? R$24,90?
Eu pago R$24,90 com 4 utilizações ao mesmo tempo. HD, os caralho, xota.
Porra, essa aí é a versão mais cara, hein?
Essa é mais cara, hein?
Essa é mais cara, essa é mais cara.
Se pedir sem cabelo, é mais cara ainda?
Hã? Ah, rapaz, aí você paga com 1 centavo a mais, pô, né?
Gostava da Netflix e tal, mas depois que eu mudei a internet aqui em casa, eu passei a gostar ainda mais, né? Porque você poder ver sem você ter que falar com seu irmão, pô, cara, segura aí que eu vou ver um episódio de uma série aqui e tal. É bem libertador, cara. Então a minha conta da Netflix, eu tenho há bastante tempo, mas eu desativei completamente porque eu não podia usar. Aí eu ativei pra poder ver House of Cards naquele um mês de graça que eles te dão. Aí depois desse mês de graça, eu cancelei, deixei pra lá e voltei tem acho que 2 meses, mais ou menos. 1 mês, 2 meses. E vocês estão por aí também, no anos de Netflix já?
Sim, senhor. Já tô aí no, pelo menos os 2 anos já de Netflix. E, assim, há pouco tempo eu assinei um planozinho melhor, porque a família toda usa, né? Inclusive o Rafael.
Eu não uso não, cara. Eu não uso sua conta não, cara. Tem 6 meses que eu não uso sua conta.
Sério? Você nunca me falou isso.
Certo, caraca, tem muito tempo, cara. Tem muito tempo.
É porque, tipo, até hoje, dentro da minha conta aqui, tem aqui o Rafael aqui do seu perfil. Pra mim, você usava.
Olha aí. Desculpa.
Caralho, cara. Que coisa horrível.
Mudou a conta por minha causa, merda. Mudou a conta por minha causa, né?
Não, na realidade, né, tipo, eu tinha mudado a conta porque tem lá o plano More lá, que são 4 utilizações simultâneas. É, aí, aquilo que eu falei, né? O HD dos caralho, de não sei o que, sem pelo, enfim. Uma porra de coisa lá. Aí, quando eu assinei esse plano, eu falei, Rafael, cara, se você quiser, você pode usar, porque a galera aqui de casa, tipo, não vai usar o tempo todo. Aí o Rafael relutou um pouquinho, não sei porquê, ele relutou, mas relutou. Aí eu falei, aí ele no final se convenceu. Falou, tá bom, vou usar pra mim, sabe, até hoje. Olha como é que a minha vida é uma mentira.
Eu relutei, cara, porque esse era um problema sério, cara. Eu divido a internet com meu irmão aqui, era 1.2 mega na época. E, cara, se eu pensasse em ver algum... Eu pensei, pô, vou ver um episódio. Meu irmão já tava gritando do quarto, cara. Para
com
essa porra! Verdade,
eu presenciei isso.
Caralho, porra, tá travando tudo aqui. Fora que, com 1.2 mega, o máximo que eu consegui era 480.
Você nunca vinha em HD?
Nunca, nunca. Às vezes ele subia no 720. Ele dava um puff no 720.
Aí dava ficava... um pulinho lá e voltava.
É, ficava durante 5 minutinhos, aí você via claramente assim, pó, os pixels na tua cara, sabe?
Caraca.
Nossa, mano.
Mas aí, pô, mudança da água pro vinho, cara.
Inclusive, só pra complementar, eu entrei aqui na sua conta agora e realmente não tem como ser sua. Adivinha qual foi a primeira série que apareceu aqui como recomendada?
Série? Não sei.
Luke Cage.
Não, mas eu já vi Luke Cage inteiro na minha conta.
É verdade, não, eu também já vi.
O que aconteceu, cara, foi que é o seguinte, quando a gente tava no processo de mudar, quando eu saí, larguei a conta que tu tinha aberto aí pra mim e vim pra minha, o Rodrigo não sabia que eu já tinha feito uma conta nova. Então acho que ele pode ter continuado usando a tua. Pode ter acontecido então, isso.
Ele tá usando a minha hoje em dia?
Não, não, hoje em dia não, hoje em dia não. Já tem um mês e pouco que eu troquei no computador dele já.
Bem, então eu estou tendo todo o prazer de colocar excluir perfil.
Boa!
Por minha parte aqui, Rafa, eu tenho o meu perfil da Netflix, ele tem pouco tempo, deve ter aí uns 8 meses, 9 meses, mas o meu contato com a Netflix já vai ter aí um ano e pouquinho. Por quê? Eu tava na faculdade, né, e você sabe que no intervalo da faculdade a única coisa que a gente não fala é a matéria que a gente tá saindo da aula, né?
É verdade.
Aí aquela se forma, né, aquela rodinha de conversa, e a galera começa a falar, não, porra, porque você viu o episódio novo de Orange is the New Black? Porra, House of Cards é muito foda. E tipo, eu ficava mega segregado na rodinha de conversa, porque eu não assistia. Eu simplesmente não tinha o serviço, ainda não era tão ligado em assistir a Netflix. Aí o nosso amigo Luan, que participa aqui com a gente volta e meia no Dudecast, Luan Sprovieri, ele percebeu que eu não interagia muito, ele falou, pô, André, tu não tem Netflix não, cara? Falei, não, cara, eu não assino ainda não, eu tô por fora, não tenho esse privilégio que todos vocês têm. Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, eu tenho na minha conta um espacinho sobrando, um perfil sobrando, pô, pega aí e começa a assistir, cara, porque é muito maneiro, é muito foda. E aí, assim, fui iniciado na arte da Netflix, ainda com o perfil do Luan, ele me passou a senha e o usuário que eu podia usar. Na realidade, a senha e o usuário que eu podia usar, provavelmente era de algum outro parente do Luan que tinha um espacinho sobrando. Porque eu era a Maria Eduarda, o perfil que eu podia usar era a Maria
Eduarda. Nunca duvidei. nunca me enganou.
É o nome de guerra do Andrei.
Isso.
É meu nome de trabalho. Aí sempre depois que eu entrava... Noite. Sempre que eu entrava na Netflix, tava lá um monte de série, tipo, infantil, ou então filme, desenho, pra eu assistir. E aí eu ia nas paradas mó bizarras, tipo, Demolidor, House of Cards. Eu fico me imaginando a Maria Eduarda entrando e, tipo, aparecendo pra ela, Jessica Jones. Essas paradas, assim, mais pesadas pra assistir. Ela, ué, por que isso tá aqui se eu tava assistindo desenho?
Cara, sabe o que devia ser o pior? Ela tentando logar e tu já logado. Parece assim, não foi possível logar nessa conta porque já tem alguém usando. Ela, ué, cara, o que tá acontecendo aqui?
Eventualmente aconteceu.
Ah, sem dúvida.
Mas aí, o Luan é gente boa, mas ele foi na ferida, hein?
Foi.
E aí, André, se não tem Netflix, não? Foi vexatório.
É verdade.
É que vocês não conviveram com esse maravilhoso rapaz, mas ele tem um ar sádico, ele tem.
Mas ele tem todo um tom de voz sadista, cara. Sádico.
Tem, ele tem jeito de alemão.
Porra!
Caralho!
Isso que era pra ele estar nessa gravação aqui hoje, né, cara? Imagina se ele tivesse.
Rapaz, Netflix já tem bastante tempo, eu acho que eu tenho há mais de 3 anos o serviço. Teve um mês ou dois aí que ficou bloqueado porque, né, falta de pagamento e tal, não sei o quê. Mas...
sei como é.
Né? Mas acho que desde 2012 ou 2013 eu já tenho serviço, né? Porque eu acho que essa questão aí eu consegui me livrar muito cedo dessa questão de dividir a internet de baixa conexão. Que antigamente, quando em 2004 era chamado de banda larga, você tinha 300 kbps de internet.
Nossa!
Essa maravilha. Que você, isso tinha 300 kbps numa república de 4 computadores, onde todos queriam jogar MMORPG ao mesmo tempo.
Impossível.
Nossa.
Impossível.
E um queria baixar filme, inclusive.
Nossa. Então. E outro que lá no fundo querendo ver pornô, né, cara? Não tinha como.
Então. Não dá. Aí, bicho, aí já na república eu falei, vou contratar um serviço de internet só pra mim. Eu tava estagiando e tal. Aí eu usava pro estágio pra poder pegar, tipo, os caras dividiam em 300 kbps e eu tinha 600 kbps só pra mim. Eu falei,
porra, você é um mito, você é um mito.
Tô ostentando aqui, pá, não sei o quê. Aí depois que eu fui morar sozinho, eu já fui pegando internet de megas, assim. Aí, realmente, cara, quando eu parei, no começo eu já tinha uma internetzinha razoável, acho que era o quê? 5 mega que eu tinha de internet. E de vez em quando dava aquela rateada do HD pro 720, eu ficava bolado, eu fico imaginando o sofrimento de Rafael nessa época tão triste de sua vida.
Era horrível, cara, era horrível. Eu tinha que planejar, assim, eu tinha não era bem um arquivozinho do Excel, cara, que eu tinha que planejar, ó, vou ver tal dia, tal série, tal episódio, porque eu não podia, ao meu bel prazer, hoje, eu tô aqui, por exemplo, acabou a gravação, vou ligar o Netflix, vou ver alguma coisa. Não, não, eu tinha que agendar com o meu irmão, cara.
Olha,
era complicado. Rodrigo, tu vai jogar essa noite? Vou. Ah, cara, então, puta, que merda. Vou ver amanhã só.
O Rafael, inclusive, nesse momento, ele tá gravando com a Netflix aberta, passando uma série que ele não assiste, baixando jogos que ele não vai jogar e baixando filmes que ele não vai assistir.
Mas quando eu tava em vias de pegar os 30 mega, eu vivia perguntando pro Juan, cara. Eu falei, cara, dá pra ver vídeo? Não tem problema? Ele falou, não, cara, não tem problema. Cara, mas dá pra... Cara, meu irmão vai estar jogando, cara. Não vai dar problema? Eu falei, não, cara, não vai dar problema, cara.
Não, eu garantia ele. Porque, assim, aqui em casa, por mais que eu seja a única pessoa que usa a internet de forma pesada, digo assim, tipo, de baixar coisa e tudo mais, tem muitos aparelhos aqui na minha casa. Tem o laptop que minha mãe também assiste Netflix, a minha mãe tá logada no Wi-Fi, minha avó, meu irmão, enfim, é uma república, né, gente, pra caralho. Aí, sem contar que o meu eu fico logado praticamente o dia todo também, então, porra, né, tem... E eu aqui, por exemplo, gravando agora, eu tô gravando, tá todo mundo lá usando também a internet na boa, eu tô baixando coisa aqui, tá tudo de boa, cara, tudo tranquilo. Então 30 mega pra mim hoje é mais do que o suficiente, mas sempre procuro mais.
Bom, e falando de Netflix, né, a gente tem que falar do, acho que de um todo, né, de um universo em que ela tá inserida, que é o universo on demand hoje, né, que é o conteúdo que você acessa, o horário que você pode, o horário que você tem, né, pra acessar isso, sem depender de um tempo, então de um horário específico pra poder estar assistindo. A gente, por exemplo, né, até, tudo bem que música já é on demand há algum tempo, mas a gente também já consome música on demand com alguns outros aplicativos que a gente tem por aqui. Mas eu queria saber se vocês também acham que essa é a tendência, né, aí dos serviços de conteúdo, né, das grandes geradoras de conteúdo a partir daqui pra frente. Surgiu muito com a Netflix, né, colocando lá os títulos agora, e basicamente todo mundo tem um serviço on demand. Até a própria Globo aqui, né, pra gente regionalizar no Brasil, lançou o dela também, mas a HBO tem, a Warner também tem. Então, assim, vocês acham que essa tendência de você poder acessar a hora que você quer, a hora que você pode, e os conteúdos estarem todos lá, vão fazer a diferença daqui pra frente pra gente decidir o que, que a gente vai ver?
Eu acho que já faz, cara. O YouTube é um papo que a gente já teve sobre o YouTube. Diego Burst já falou muito bem disso, que já virou a primeira tela, né, cara? A gente hoje em dia procura o que se molda a gente. Claro que a TV ainda é muito forte. Eu acho que... Eu digo, na minha opinião, não tem esse papo, pelo menos num futuro próximo, de que a internet vai se sobressair a TV em questão de números, né? Porque no Brasil, por exemplo, a gente recém passou de 50% das pessoas que têm internet em casa. Assim, 50% das pessoas... Né, onde a pesquisa chega, porque a gente sabe que ainda tem muita gente aí que, né, infelizmente, o IBGE nem chega, né, cara? Ou seja, qualquer instituto de pesquisa. Mas eu acho que, cara, esse negócio de ter ali o que você quer, a hora que você quer, é o futuro, cara. É o futuro, porque hoje em dia, acho que essas empresas vão se moldando cada vez mais, e tem os serviços Play aí, né? Globoplay, que você falou, HBO Play, tudo Play, que dá um jeito de te abraçar... De BioGo, exatamente, perdão. Comedy Central Play, perdão. Que te abraçam, cara. Então ali, você perdeu a tua série, vai ali rapidinho, ó, tec, internet, abriu, assistiu, tá tudo certo. Entendeu? Você não precisa ficar esperando a reprise no canal daqui... Claro que tem toda aquela parada. Esses dias o Juan postou um troço no Snapchat que eu pensei agora. Que ele postou um videozinho que, assim, pô, The Walking Dead e família até se reúne pra ver. Tem todo esse negócio ainda, né? E eu acho que isso ainda vai ser um sentimento muito presente, por enquanto. Mas acho que esse é o futuro, sim, cara. Esse é o futuro, sim. A Netflix tá mandando muito bem na, né, questão de série e tal.
Com certeza. Eu, inclusive, tem uma frase que o Rafael usa bastante, que é... A gente paga pelo conforto. Né? Então, eu acho perfeito isso, cara. Porque a dificuldade antes era muito grande, né? Por exemplo, eu vou pra casa de um amigo, pô, a gente vai se reunir uma galera, a gente vai levar uns filmes pra ver. Aí como é que você fazia um tempo atrás? Você passava na locadora, você alugava uma carada de filme, aí leva, depois tem que levar de volta, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Hoje em dia, como é que você faz? Você liga Netflix. É ridiculamente simples, tão simples quanto isso. Entendeu? Então, assim, eu acho que a comodidade é o principal atrativo pra esse tipo de mídia. E também, é justamente pela questão de você escolher também quando vai assistir. Por exemplo, o próprio The Walking Dead, que o Rafael bem citou agora. É, ele passa meia-noite e meia agora no Brasil, pra gente. Porra, a gente trabalha segunda-feira de manhã, né, garotão? Quer dizer, eu trabalho segunda-feira de manhã. Como que eu faço pra ficar até tarde todo domingo pra assistir? Aí, se eu quiser, eu vou lá. Não, beleza, não vou assistir agora. Porém, amanhã na hora do almoço, eu vou lá logo no Fox Play e consigo assistir a hora que eu quiser. Tão simples quanto isso também. Então, eu acho sim. Eu acho que daqui pra frente é sim a mídia que vai se moldar, né? Efetivamente. Só que hoje ela já tem um espaço muito grande, né? Eu também, assim, eu sou muito old fashion nesse tipo de coisa. Eu realmente... por exemplo, algumas semanas atrás, voltando a falar sobre The Walking Dead, parece que, sem querer, eles liberaram o episódio antecipado no Fox Play, sem querer, óbvio, né? Alguém foi mandado embora, o estagiário. Aí, é óbvio, né? Só que, assim, na hora que eu vi a notícia, eu me senti inclinado a entrar lá. Mas eu falei, não vou. Não porque, é spoiler dos caras, não, também, porque eu detesto spoiler. Mas porque eu preferia muito mais assistir às 11h30 da noite, ao vivo, com todo mundo assistindo, com, tipo, mundo assistindo, do que eu assistir antes de todo mundo e ficar sabendo de tudo antes. Então, eu ainda tenho esse tchan do... Não, peraí, vai estrear às 10 horas, eu vou assistir às 10 horas. Eu tenho esse tchan ainda da televisão, sabe? Eu não sei se eu vou perder, mas falando de gerações futuras, cara, o On Demand e o... Esses plays da vida vão fazer parte do dia a dia, com certeza.
Juan, eu acho que eu entendo o seu modo de pensar com relação a esse, eu vou assistir junto com todo mundo, até porque, se você for ver, às vezes quando sai, entre aspas, muitas aspas, vaza um episódio desse, normalmente a qualidade não é boa, e por não ser a nossa língua nativa, não vai sair legendado, e às vezes a gente não entende muito bem por conta de algum sotaque, ou alguma expressão e tal. Acho que A gente paga por tudo nessa vida, e às vezes não é em dinheiro. A pessoa escolheu assistir a parada primeiro que todo mundo, só que ela não vai assistir com a mesma qualidade, ela pode perder alguma coisa por questão de não saber dominar o inglês ou qualquer outra coisa assim. E eu acho que é nisso que as emissoras de canais fechados, principalmente, elas investem. Porque, por exemplo, a AMC, que é a produtora, né, o canal que exibe The Walking Dead, exibia Breaking Bad. Então eles mostravam o conteúdo deles, esse conteúdo diferenciado, que são, na minha opinião, séries fodas pra caramba, entendeu? São melhores séries que tem. Inclusive, The Walking Dead é a série mais vista no mundo inteiro atualmente. Sim. E é nisso que eles apostam, entendeu? E é a mesma coisa que a Netflix está apostando hoje em dia. Porque você for ver, por exemplo, a HBO Go. Todo mundo adora as séries da HBO, beleza, cara, mas venhamos e convenhamos, nego assina a HBO pra assistir Game of Thrones. E a maioria assina durante os episódios de Game of Thrones, depois cancela e volta só no ano que vem. Esse efeito sazonal com certeza tem nos gráficos da HBO, e quando acabar a série, eles vão perder bastante assinantes e tal, não sei o quê. E também acho que a Fox, a AMC no caso, né, ela tem outros seriados que são bons, né? Que tem o Fear the Walking Dead, tem o Preacher, que é maneiro pra caramba e tal, não sei o quê. E a Netflix, ela foi a que eu acho que mais investiu, né? Das empresas com streaming on demand de vídeos e filmes, nesse conteúdo próprio. Porque todo mundo quer, tipo assim, hoje em dia, galera da nossa idade, mais novo e tal, a gente consome muito conteúdo on demand. Galera vai pro YouTube quando quer ver uma parada mais diferenciada, um negócio mais pessoal. Só que a superprodução, a gente, por mais que a gente, o YouTube é legal, não sei o que, por mais que a gente queira admitir que é melhor, que é legal, não sei o que, A gente gosta de uma coisa super produzida, quando é referente, por exemplo, aos heróis da Marvel, ou algum seriado que você acha que tem um plot bacana, você não vai querer uma coisa, perdão a todos os produtores de conteúdo, uma coisa feita de forma caseira. Você vai querer uma coisa bem produzida, com um roteiro bem escrito, um Sim. plot bem desenhado e bem elaborado. E eu acho que a Netflix, ela não só ganha, e o serviço de streaming em geral, eles não só ganham nesse quesito também de mostrar os filmes que daqui, só vão aparecer na, vamos dizer assim, na TV daqui a meses, mas eles também apostam em conteúdo próprio. Eu acho que quanto menor foi esse espaço de tempo entre cinema e TV, ou cinema e a segunda plataforma, mais esses serviços on demand vão ganhando assinantes, entendeu? E porque é uma parada bem acessível, eu acho que realmente é o futuro, sim, eu concordo.
É isso. Ah,
para com isso!
Ai, para!
Coisa que eu tenho que perguntar pra vocês, assim, que é uma parada que eu vejo hoje em dia muito na internet, até meus alunos falando. Você acha que a Netflix virou uma espécie de cultura, cara? Assim, é... Por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, ah, não vou pra balada, vou ficar em casa ver Netflix. Entendeu? A Netflix, pra mim, ela meio que virou um sinônimo, ou melhor, ela virou um antônimo de badalação, sabe? Não precisa...
Ô, Rafa.
Oi.
A Netflix, ela moldou um serviço. Às vezes o cara não vai nem pra casa assistir Netflix, ele vai ver televisão. Mas contanto que ele esteja vendo um filme em casa, na cabeça dele ele está vendo a Netflix.
É
tipo assim, eu vou usar cotonete, mas o nome daquilo não é cotonete, é as flexível com algodão nas pontas.
É isso aí, Sim. Netflix virou leite moça.
É essa franquia não, esse folclore, vocês acham que a Netflix virou um folclore, cara?
É, eu acho que antigamente, quando você fala, seus amigos chamam você pra, ah, vou pra balada. Aí você fala, aí você vão pra balada e você fala assim pra ele, não, vou ficar em casa. O nego pensava que tu ia jogar truco com a sua avó.
Isso,
sacou? É verdade.
E a Netflix, ela meio que deu uma injeção de adrenalina no ficar em casa. Porque você, tipo assim, quem tem Netflix, por mais que seja uma pessoa totalmente cri-cri no, e tem gostos, é ótimo, gostos muito peculiares pra filmes e seriados, ela vai achar alguma coisa que atraia nela no Netflix. E a partir do momento que ela encontrou um, a Netflix faz questão de te arrumar outras coisas. Tipo,
olha,
tá vendo
aí.
Tá vendo essa pedrinha aqui, querido? Ó, tem mais igual aqui pra você fumar. Olha só que delícia.
Ela te abraça, né, cara?
Você pode utilizar. Isso. Ela te abraça como uma pedra de metanfetamina.
Olha aí.
Seguindo nessa toada que o Diego falou, né, dos usuários e que a Netflix te dá sempre outra pedrinha, né, pra você acabar utilizando ali ainda o serviço, eu tenho alguns números aqui, cara, que chamam bem a atenção, que divulgados até pela própria Netflix. No ano passado, né, foram 42,5 bilhões de horas de vídeos assistidos na plataforma em todo o mundo. E a Netflix, no começo de 2016, aderiu aí a 130 novos países e não chegou à China ainda. Então, assim, imagina quando chegar por lá. Outra coisa que eles divulgaram também é o número de usuários, né, pelo mundo, de usuários dessa pedra maravilhosa que eles têm por lá. São, ao total, 86,74 milhões de pessoas que têm, né, a conta assinada da Netflix. E outra coisa que eles praticam, que eles fazem muito, que virou uma lenda, né, da Netflix também, são os algoritmos, né, de que o site faz pra colocar o que você quer assistir ou então o que ele acha que você vai gostar de assistir. Quando a Netflix começou, né, a expandir, sair dos Estados Unidos e ir pra outros lugares, eles perceberam que o nome mais pesquisado na plataforma era do Adam Sandler. E aí eles fecharam com o Adam Sandler 4 filmes. Porque os usuários pesquisavam muito o nome do Adam Sandler, ou então filmes que eles fizeram, que o Adam Sandler fez. Mostrando assim, vocês estão querendo Adam Sandler? Então tá bom, então toma aqui, ó, 4 filmes com ele. Tudo bem que Ridiculous 6 é ridículo de verdade, mas eles atenderam o público.
Mostrou a que veio.
Mostrou a que veio, exatamente. Mas eu acho foda, e aí eu queria saber se vocês têm essa coisa também, da Netflix ouvir o público deles, cara, que... querendo ou não, é o patrão, né, cara? O que o patrão quer ver? O patrão quer ver a Adam Sandler? Então toma a Adam Sandler pra vocês aí. Eu vou falar até mais com o Diego, chamar ele pra conversar, iniciar esse papo comigo, porque assim, é uma parada muito próxima que você tem no YouTube, né, cara? Que tipo assim, às vezes você faz um react de alguma coisa, vai lá um cara e comenta no seu vídeo, pô, muito maneiro o seu vídeo, faz um vídeo de react tal coisa. Você vai considerar fazer aquilo, né, cara? Porque é o teu público pedindo pra que você produza conteúdo que ele quer assistir, né?
Exatamente. Eu não sei muito bem como é que funciona o esquema do algoritmo da Netflix, mas você está totalmente certo quando você fala que trabalha de forma similar ao YouTube. Eu acredito que todos os filmes, quando são inseridos, eles são colocados com diversas tags. E nessas tags vai ter, tipo, series, ou movie, ou film, aí vai estar o nome do, em inglês ou português, ou o que seja, do gênero dele, dos atores e atrizes que compõem o elenco, do diretor e tudo mais. E por isso que eles chegaram a essa questão aí do Adam Sandler ser o nome mais pesquisado. Inclusive, eu acho que é por conta que os filmes do Adam Sandler, eles são filmes que você não precisa pensar. Você assiste quando você quer, tipo, ah, bicho, eu quero matar o tempo assistindo um filme que eu não preciso pensar e que eu vou dar umas risadas.
É verdade, é isso aí.
E é o filme do Adam Sandler. E eu adoro o Adam Sandler justamente por causa disso. Ele tá meio que perdendo a mão, porque com esse contrato, como ele tem contrato pra 4 filmes, ele tá ficando meio maluco. O Ridiculous Six e o Zerando a Vida, que são os dois filmes que saíram até agora pelo Netflix, ele tem umas partes que são meio pesadas demais, assim. Coisa que o Adam Sandler não tinha coragem de fazer quando ia pra telona, né, pro cinema. Mas uhum. É bacana ver o cara ter, entre aspas, uma certa liberdade criativa, porque vai que um dia é que ele acerta. Igual ele acertou fazendo Clique. Que eu acho Clique
cara,
um dos melhores filmes dele.
É só pra gente passar pro Adam Sandler, eu vi aquele Pixels. Não façam isso com vocês mesmos, por favor.
Eu assisti.
É muito ruim.
Eu não entendi por que, que o anão do Game of Thrones fez isso com a carreira dele, mano.
Tem isso também. Pra você, agora, Rafa.
Agora, eu confesso, eu já assisti como se fosse a primeira vez, pelo menos umas 50 vezes.
Mas é bom.
É da época que ele era bom, cara.
Tem a Drew Barrymore,
eu verdade. Vou te falar uma coisa, cara. Às vezes a galera pesquisava tanto Adam Sandler pra falar assim, porra, a Netflix é a boa. Vamos ver se ela tá contaminada. Aí procurava Adam Sandler. Fala, porra, não tem. Aí a galera ia mantendo esse padrão de qualidade, vou pesquisar aqui pra ver se tem essa merda. Aí pergunto, Adam Sandler, porra, não tem. Deixa eu ver filme com Adam Sandler pra saber aqui pra eu não ver. Ah, puta merda. Aí a Netflix pode ter interpretado isso errado.
Caralho, rapaz.
É tipo, se não tiver Adam Sandler, eu assino essa bosta.
É, assino não agora.
Não tem, vou assinar.
Exatamente, cara. Pega aquele mês de graça e, porra, o dia inteiro pesquisando Adam Sandler. Bota na Wikipedia, lista de filmes Adam Sandler já fez. Ou já estragou, enfim. Aí, cara...
Que maldade.
E fica lá pesquisando, aí a galera, pô, aí o pessoal na Netflix, caralho, Adam Sandler, puta que pariu, vamos contratar agora. Aí deu no que deu, né, cara? Eu, assim, o bacana eu vou te falar a vantagem do Adam Sandler ter assinado esses bagulho com a Netflix. Foi que eu pude ver na minha frente o Terry Crews, o Jorge Garcia, o próprio Adam Sandler, e eu esqueci o nome...
É verdade.
E a alpaca lá, que eu esqueci o nome dele. Taylor Lautner. Na minha frente, assim, na Comic Con Experience. Isso foi realmente bacana. Mas de resto, cara, não sei. Não sei se foi frutífera essa parceria.
Não sei.
Não, mas o Rafael tá falando isso pela linearidade dos filmes do Adam Sandler. É tipo, é um filme de comédia meio pastelão, que ele faz uma piadinha ali, que não sei o quê. Ele tem dificuldade na vida, ele tem uma esposa que tá bolada com ele porque ele tá trabalhando demais, aí tem os filhos que ele é um pouco ausente, aí de repente acontece alguma coisa que vai dar uma reviravolta, ele faz palhaçada pra caralho, aí no final do filme todo mundo chora.
Eu não sei a diferença dele pro Ben Stiller, por exemplo. Eu só sei que o Ben Stiller é bom.
Não, o Ben Stiller é chato.
Puta, eu acho ele muito foda, cara.
O Ben Stiller é um cara porre.
Eu acho ele muito foda.
Ele é chato.
Eu não acho graça, eu acho ele forçado. Eu detesto ele.
Cara, aquela trilogia com o Robert De Niro, Meeting the Fockers.
Nossa!
Puta, aquilo é muito
bom. Tava na cabeça.
Aquilo é muito bom, cara. Eu adoro esse filme.
Qual é essa?
Entrando numa fria.
Entrando numa fria, obrigado.
Ah, entrando numa fria é legal. Se não fosse ele, seria melhor. Mas
aí que tá, ele não...
É engraçado por causa do De Niro.
Ele não é engraçado. Não é pra ele ser engraçado. É pra ele ser um cara totalmente out of place, sabe? Ele não sabe o que ele tá fazendo ali. Ele tá errado ali. E é isso que eu acho bacana ele. Mas eu sinceramente, eu confundo um pouco dos dois. Ben Stiller, Adam Sandler, ei, quem é quem? Tudo
mas
ruim.
Mas o Russo, você sabe por que o Ben Stiller é chato? Ô, Ru, sabe por que me enche o chato?
Por quê?
Porque o negócio. O Adam Sandler, ele é um besterol em pessoa e ele não tenta ser sério. O problema é que o Ben Stiller, ele faz umas paradas que ele tenta ser politizado, ele tenta passar uma mensagem que a gente não quer ouvir.
É.
E é tipo aquele cara que tipo, tá todo mundo bebendo e ele tá sóbrio. E do nada ele começa, ah, vocês ficam bebendo, vocês estão estragando a juventude.
Mas aí que tá...
Falei minha... 2 segundos lá.
A minha referência do Ben Stiller é só Meeting the Fockers, cara. Eu não sei outro filme que ele tenha feito.
Ô, Rafael, agora vamos lá, Rafael. Essa pessoa que o Diego Burns acabou de descrever, quem é ela pra você? Uma pessoa atual que você não gosta hoje em dia. Essa pessoa que o Diego Burns acabou de descrever, esse tipo de pessoa, quem é pra você agora? É o Morgan.
Ah, não, nossa, Morgan, meu Deus.
É total Morgan, é chato. Ben Stiller, é a mesma coisa.
Olha aí. Voltando aqui pra falar dessa questão do algoritmo, né? Ele ficou como lenda nessa era da Netflix, porque assim, eles revelaram esse caso do Adam Sandler e outro foi por causa da Netflix, por causa de Stranger Things. Né, porque a Netflix surgiu com essa série, foi o maior sucesso e tal, a galera assistiu pra caceta, a galera mais velha começou a assistir Netflix porque é um revival, né, dos anos 80, anos 90, e aí todo mundo começou, porra, mas será que os robozinhos, que os minions da Netflix identificaram que tipo, o nego tava assistindo muito That 70 Show e queria assistir o negócio, sei lá, Arquivo X, tava querendo assistir essa porra? Nesse caso, não foi. Né, nesse caso específico do Stranger Things, os Duff Brothers, né, que são os autores aí da história, eles rodaram alguns...
também.
Eles rodaram várias emissoras americanas pra poder estar apoiando o projeto, não conseguiram espaço em nenhuma, aí bateram lá no puxadinho da Netflix lá na beira da praia e falaram, galera, ó, a gente tem esse projeto aqui. Pode dar certo, pode não dar. A Netflix falou, vem, vamos fazer. E aí foi foda pra cacete com esse sucesso todo que a gente viu por aí. E falando em sucesso todo, que assim, como o Diego Burr falou, do conteúdo original, cara, tirando Game of Thrones, todas as outras séries que a gente ouve falar, que a gente vê nas rodinhas de conversa, que a gente ouve em podcast, que a gente vê em sites de conteúdo, né? São da Netflix, né? São produções originais que são de muito bom gosto, pelo menos assim. Eu não assisti nenhuma série da Netflix que eu diga que foi mal produzida. Tava horrível. Tipo, caraca, que merda é essa que tá acontecendo? A história às vezes é ruim.
Ah, tá. Não, que bom que você retificou essa parte.
Não tô falando que já tava de conteúdo.
Não, beleza. Porque tava na agulha aqui. Luke Cage!
O quê?
Mas assim, de cuidado com o trabalho, cara, o cuidado que esses caras têm com cada trabalho original deles é muito maneiro, é muito assim, detalhado o trabalho que eles têm pra produzir cada série deles. E aí eu queria jogar pra vocês, assim, dos conteúdos que vocês assistiram recentemente na Netflix, qual o que vocês mais gostaram e qual, tirando Luke Cage, que o Rafael e o Juan não gostaram muito, eu também não, mas vocês não gostaram muito.
Tchau, gente, beijo, acabou pra mim, tá? Ó... Acabou pra mim, desculpa aí, mas tá demais.
Eles existem, Rafael, tá vendo? O pessoal que gostou de Luke Cage.
É, eu imagino que o ator deva ter gostado.
rapaz, eu acho que até o ator...
Quem gosta de Luke Cage, existe quem tá errado, gente.
Eita, nós do céu. Não, olha só, cara, eu vou te falar que assim, minha série preferida ever da Netflix é House of Cards, né? Esse daí é...
É a sua cara, é a cara do Andrei também, é a cara dos dois.
obrigado, cara. É completamente...
Vocês são dois mau caráter, existiram o Frank Underwood, é isso que eu quis dizer, tá?
Então, por isso mesmo.
Só pra deixar claro.
Pois é. E não, cara, assim, é uma série é fantástica, é tudo realmente muito fantástico. Eu tenho só uma ressalva a fazer sobre Stranger Things, que é o seguinte. O appeal da série foi extremamente foda, a galera acertou muito. Na minha opinião, não é isso tudo que a galera falou, é uma série muito boa e tal, mas acho que o appeal que ela tem aos anos 80 e tudo mais, e os garotos que são extremamente carismáticos, isso só prova o talento da Netflix, entendeu? Porque conseguiu jogar a parada, tipo, estratosfericamente bizarro. Tanto que, cara, eu vou te falar o seguinte, eu nunca tinha ouvido ninguém falar de Stranger Things. O que me motivou a ver foi o marketing absurdo que tava sendo na série. Eu comentei com o Juan, eu acho que eu cheguei a falar isso com o Juan. Falei, cara, mas que série é essa, cara? Que tá todo mundo na internet comentando e falando e tal. Tanto que, assim, aí futuramente eu fui à minha fonte de pesquisa, que são meus alunos, e comecei a perguntar, né? Pô, vocês já viram Stranger Things e tal?
pra que Google?
É, exatamente. A galera, não, já vi, é boa e tal, vale a pena. Aí até que teve uma aluna que falou, eu tava aplicando uma prova oral, a gente tava dando aquele warm-up, né, antes da conversa, e ela perguntou assim, tá, o que você vê? Eu falei, não, Stranger Things, melhor série da minha vida, melhor que Game of Thrones. Eu falei, opa.
Ai. Aí
eu falei.
Aí é mesmo, né?
André gostou. Não, mas enfim, independente de gostar de Game of Thrones ou não, é fato que é uma das maiores séries da atualidade, né? Mas aí quando a menina falou isso, eu falei, não, peraí. Melhor que Game of Thrones? Ela falou, não, é melhor que Game of Thrones. Eu falei, porra, peraí. Você tinha a minha curiosidade, agora você tem a minha atenção. Então, cara.
Aí depois de você ter dado um zero pra ela, o que você fez?
Fui ver Stranger Things.
Ah, então tá certo.
Comprovei que não era essa batata quente toda que a galera tava falando, mas foi, não, a série é realmente muito boa, cara, assim. E o trabalho de marketing que a Netflix fez é fantástico. Então, mas aí, a minha principal é House of Cards, e é que eu menos gostei, Luke Cage.
Pra eu dizer aqui, uma que eu fui assistir pelo marketing, assim como o Rafael, foi The Get Down. E eu não me arrependi, cara. Que série do caralho, né?
Eu não pensei, é boa mesmo, cara?
É muito boa, Diego, é muito boa.
Assiste. Tem toda a pegada de música, eu fiquei interessado mesmo em ver.
Sim, você vai curtir demais. E aí, assim, eu tava no Rio com a Tata, e aí a gente tava no VLT, indo pro aeroporto, e toda a parada do VLT tinha um banner do Get Down. Falei, caralho, vamos assistir? É o destino, é o doutor falando que a gente tem que assistir.
Caralho!
Nossa senhora! Ele te pegou da Lativéria, né?
Ai, meu Deus do céu, cara!
Mas aí, ó, Andrei, só pelo seu trocadilho.
Ah, obrigado. Ai, ai. Mas aí, o meu top 3, né? O meu topo ali da tabela, meu topo da classificação é nosso querido House of Cards, né? Primeiro lugar. Segundo lugar pra Jessica Jones, né? Não tem jeito. Gostei muito da série, me envolveu demais a história da Jessica Jones, os personagens. Porra, a série muito foda. E em terceiro lugar, claro, o Demolidor. Mas, assim, Get Down vem logo depois, Stranger Things tá aí nesse top 5 também. E eu acho que uma vai tomar de assalto o segundo lugar aí de Jessica Jones, que vai ser a série do Punisher que tá pra vir aí, e eu acho que essa vai arrebatar o segundo lugar, porque House of Cards não tem como. Frank Underwood pra sempre nos nossos corações, forever in our hearts. Mas que eu não gostei, cara, da Netflix, Luke Cage, muito, muito lentinha a série, muito, né, não desenvolveu, não foi isso tudo. E eu assisti um episódio, aliás, o único episódio que estava disponível de The Ranch. Não sei se vocês conhecem esse título da Netflix, que tem o nosso queridíssimo Ashton Kutcher. E eu confirmo, cara, tudo que o Ashton Kutcher tem colocado, aquela cara esquisita dele, não fica bom. É muito ruim, é muito, 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 muito
ele
ruim.
Ele é bonito, cara.
Ele é bonito pra caralho. Mas a cara dele é torta.
Não tem problema, torta, mas ele é bonito, cara.
É como se tivesse pego o rosto do Tom Cruise colocado no liquidificador.
Isso aí, é isso. E tudo que ele tem colocado. Mão, e tudo que ele tem colocado na mão tem ficado zoado, né?
Foi isso, assim, gente, eu tô chocado.
Two and a Half Men, com The Ranch. Então, assim, são essas duas pra mim que eu não indico no catálogo da Netflix, que tem uma porralhada de coisa que você nem sabe, que eles nem fazem marketing, mas que eles te apresentam lá quando termina a sua série.
Andrei, ele tem o toque de merdas, né?
Ele tem o toque de merdas. Vai lá, Juan, e você, o que, que você mais gostou, qual é o seu top 3 da Netflix e o que você não gostou?
Rapaz, Netflix, eu tenho um top 5 e a que eu não gostei já tá salientada, né? A minha primeira série da Netflix no top 5 aí é Narcos, né? Narcos pra mim é sensacional. A segunda é House of Cards, a terceira é Jessica Jones, quarta Demolidor e a quinta Stranger Things. E como o Andrei falou, né, eu acho muito provável que Punisher venha aí a conseguir seu lugar ao sol aí, entre o top 5. Porque, cara, desculpa, eu gostei muito do Punisher do Demolidor, ficou realmente muito foda.
Malandro, o John Bertal nasceu pra ser o Punisher.
Ele nasceu pra ser o Punisher, mas é aquilo, é a mesma coisa assim, que eu e o Rafael comentamos sobre o... Opa, como é que é o nome dele?
Luke Cage.
Tipo, não, Luke Cage mesmo. Ah, eu e o Rafael estávamos comentando esses dias sobre o Luke Cage. Ele ficou legal no Jessica Jones porque ele não conduziu a série. Então ele foi um personagem ok. Eu não tô comparando de forma alguma o Punisher ao Luke Cage, tá, gente? Por favor.
Eu já ia chegar aí na sua casa.
Não. Eu só quero que vocês entendam a referência. Eu quero ver agora o John Bernthal como protagonista. Eu quero ver o Punisher conduzindo uma série pra ver se é realmente tudo isso que a gente tá achando que ele é. Porque eu acho que é. Ele é demais. Desculpa, ele é muito foda. Ele é o Shane, pra sempre.
Ai, sim.
É o eterno Shane. Ele pode ser. Eu não ligo dele ser o Shane. E a pior pra mim é o Luke Cage, né? Normalmente.
Eu não tive a chance de citar um top 3. Eu falei uma só. Eu quero me retificar aqui.
Vamos lá.
Uma errata. Faz uma errata aí.
House of Cards, Narcos e Jessica Jones. Pronto. Vai lá, Diego Burke.
Boa.
Rapaz, eu acredito que o John Bernthal já era o Frank Castle desde The Walking Dead.
Saca?
Ele já, naquela fase lá do celeiro, que ele já tava enlouquecido, dando
Frank Castle
cabeça
com piolho.
É.
Que quantidade de coçada na cabeça, meu irmão, puta merda.
Era isso e resfriado, porque ele só coçava a cabeça com um cabo, filho da mãe. O miserável só sabia fazer isso. Mas e isso a gente sabe que, tipo assim, ele sabe conduzir bem um diálogo, ele sabe atuar bem no quesito, até porque o personagem do Shane, ele era bem emblemático no seriado, sacou? Do The Walking Dead, quando ele tava aparecendo. E eu acho que, com certeza, bicho, o seriado do Punisher vai conquistar o lugar dele nos nossos corações na bala. E no soco, no tapa, na tortura, vai.
No ser sangue.
Uma violência, sangue inolência. E, tipo assim, eu entendo, fazendo um link com o Luke Cage, eu entendo que vocês não gostaram, porque o trailer do Luke Cage vendeu uma série totalmente eletrizante que...
Porra, meu irmão!
Ia ser... O Thug Life da Marvel. O cara ia chegar...
Cara!
Ia tentar jogar uma ogiva nele, ele ia lamber a ogiva e grudar na testa do cara e explodir, ia sair fazendo moonwalk. Ia ser um negócio acontecido, entendeu? Uma coisa enlouquecida. E eu entendo, só que realmente foi... A falta de talento do ator principal e a lentidão do roteiro contribuiu pra vocês não gostarem.
Ô Diego. Outra coisa que eu acho que os meus amigos vão falar também.
Eu já vou falar.
Sim.
Eu já vou falar. Você já sabe até o que é.
Eu já sei até o que é. Mas os nomes, os personagens, não podia. não, ninguém é aqui de Cascavel. Nem pode Boquinha ser. De Cabudão, que eu chamava de Boquinha de Veludo, by the way.
Não pode ser.
Mas o problema é que é esses mesmos
nomes,
cara.
Não, mas aí que tá. Mas é Diamondback, cara, é muito mais legal. Cara, mano. Kid Cascavel com o colan verde, não tem como, cara. Aí a polícia não sabia. Cara, ele tava com a boca de fora daquele capacete escroto de formiga atômica dele. Cara, ela atira na boca dele, cara. Meu Deus. Parei.
Olha aí, Brasil.
Ai, como vocês estão?
Então, eu vou fazer a minha observação sobre a série. Ela poderia ter acabado no quinto episódio.
Eu gostei até. Cara, até o quinto episódio. Assim. Até o quinto Foi episódio, bom. Eu tava no grupo do The Dude chamando ele de negro lustroso, cara.
Ah, não. Aí eu acho que você passou um pouquinho dos limites.
Não, até o quinto episódio
isso
não.
Isso é maravilhoso.
Até o quinto episódio não. Mas depois ele...
Não, então, até o quinto / sexto episódio ali, é uma série legal, é uma série aceitável. Só que aí tem essa porra desse padrãozinho de 13 episódios aí. Não tinha necessidade. É que nem Stranger Things. Stranger Things acabou no sexto, sétimo, oitavo, sei
oitavo,
lá.
Oitavo.
Tá bom pra caralho. Não precisou de 13 episódios, que é mais ou menos ali o padrão 10, 13 episódios que eles fazem. Não precisou. 8 episódios. Acabou. Muito foda. Maneira a série. Luke Cage poderia ter parado por aí. Acabou, mas não, o nego quis inventar a porra do vilão, não tem motivação nenhuma pra ser vilão. O cara se chama Kid Cascavel. Ah, meu Deus. Aí o que acontece?
Versão brasileira Herbert Richards, cara.
Aí tem um hiato absurdo entre o sexto e o décimo terceiro episódio, que é o último. Tipo, de historinha sendo contada à moda caralho, devagar, cheio de diálogo merda. Aquela merda daquela policial Aquela, sei lá, o nome dela?
Misty Knight, meu Deus.
Mercedes Knight, o nome dela. Aquela mulher, ela é uma estúpida. Ela gride a porra da enfermeira dentro da sala do confessionário. Ela é do confessionário, não? Confessionário?
Não, cara, como assim, cara?
Desculpa! Confessionário é igreja. Perdão.
Confessionário é na... Última série. Confessionário é nessa nave espacial aqui, que é o Big Brother.
Perdão. No interrogatório. Ela porra a porra da mulher, e depois ela leva os porra, ela vai ser expulsa. Um episódio depois, ela porra outra, dentro da porra da delegacia. Ela é estúpida. Ela é idiota. Não, você não tem... Não, gente, você não tá entendendo. Ela é idiota. Ela porra duas pessoas dentro da delegacia.
É, isso e com risco... Um policial que espancou uma criança dentro da sala de interrogatório.
É. Mano, não dá. A série não tem como. Gente, desculpa, mas agora eu vou ter que falar. Roteiro raso.
Não, cara, não fala isso. Cara,
Luke Cage... Essa parada, eu acho que tem algum demônio dentro daquela sala daquele de interrogatório, porque os negros ficam. A galera da polícia fica louca.
Fica, é verdade.
Nem no Brasil o policial ia espancar uma criança dentro da delegacia e ia sair de lá, tipo, tô bolado, vou ir lá tomar uma breja.
É isso.
Isso eu concordo com você, mas mesmo assim eu não odiei o tanto quanto vocês odiaram, não.
Luke Cage serviu pra afirmar a atriz da enfermeira que ela é muito boa, realmente, diga-se de passagem.
E também reafirmou Sônia Braga.
Sônia Braga?
É verdade. É, a Sônia Braga é a mãe dela.
É a mãe da é Charlie o nome dela?
Caralho, você, é a enfermeira que vai fundar os defensores. Ela vai ser o Nick Fury dos defensores.
Ela é a dona do restaurante, a Sônia Braga.
Mano, é verdade!
Ainda bem que isso aqui não é MRG, né?
Olha, cara. Eu não tinha me ligado.
Mano...
Você não reconheceu ela de cara?
Eu não reconheceu, Rafael. Sônia Braga. Não, de cara não.
De cara. Eu e a Thaís, a gente apontou juntinho pra TV. Sônia Braga, caralho!
Que bonitinho. Enfim.
Quem foi que falou Sônia Braga por último? Pra pagar a prenda?
Hã? Sônia Braga, Sônia Braga, Mandrake!
Então, mas fazendo aqui o meu top. Vou fazer o top 3 por conta de né? Não sou. Só o Juan que é ponto fora da curva, quer fazer top 5 aqui, mas tudo bem.
Porra, chato pra cacete.
Eu acho que, pra mim, o primeiro lugar seria de Stranger Things. Porque eu sou uma criança dos anos 80, cara. Então acho que, tipo assim, não é a questão, caraca, é a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote? Não é. O problema é que Stranger Things, ela te pega no sentimento. Principalmente quando você é mais velho, ela te puxa nos lugares, ela te pega no lugar certo. E você fica, gostei, hein? Gostei desse negócio. E você vai, porque tem referência de... As coisas que as quais Stranger Things faz referência são coisas que são referências de cultura pop pra maioria das pessoas que nasceu na década de 80. Então você vendo, caraca, e não sei o que é isso, nossa, referência a ET, referência a The Thing, referência não sei das quantas, 500 milhões de referências. Capitão América saiu babando
com certeza.
Ele está congelado de novo, ele pediu pra ser congelado novamente, tá? E eu acho que é isso que torna Stranger Things tão, entre aspas, maravilhoso. Pra galera mais nova, seria questão de, tipo, nego adora ser o sabichão da internet, de querer saber, eu descobri isso aqui que você não viu, Stranger Things é maneiro por causa disso. E outra, atualmente, o que é vintage, anos 80, é hipster, é cool, então... essa meninada, ou até mesmo moçada, como diria Jim Ouro Preto do Capitão Inicial, ela é muito. Ela quer se sentir melhor que os outros gostando de coisas que ninguém gosta. Então acho que é por isso que Stranger Things fez sucesso pra galera, mas comigo é mais pela nostalgia mesmo. Eu acho que em segundo lugar ficaria Orange is the New Black. Mas Orange is the New Black, pra mim, ela foi vendida como uma coisa totalmente diferente do que ela realmente é. Nego me olha aí, Brasil. Nego me vendo e falou, assiste Orange is the New Black, que é engraçadíssimo, porque não sei o que, não sei o que.
Aí
Orange is the New Black é tragicômico.
É, cara, zoado em algumas partes.
Como diria minha professora de português no terceiro ano, seria cômico se não fosse trágico. Você vê o pessoal lá na merda e você fica assim, caraca, que errado rir disso.
Caralho.
É isso,
você,
exato.
Você dá aquela risadinha dentro de você. E é interessante porque mostra uma... Por mais que nos Estados Unidos seja um país de primeiro mundo, mostra que lá na prisão, por mais organizado que seja, as presas lá, elas estão na merda e elas estão indefesas contra todo qualquer poder que venha acima, pra cima delas. Eu acho que isso me atraiu bastante, até porque o desenvolver da Piper, né, que é a personagem principal, ela mudança de comportamento dela, que ela vai e tenta ser... Ela é tipo o Walter White na primeira temporada. Ela tenta ser Thug Life, mas aí vem Negro e fala assim, querida, senta aqui na privadinha que você ainda tá usando fralda ainda. E tá ligado?
Senta ali.
Exatamente. E eu gostei bastante. Eu vou colocar no terceiro lugar House of Cards pelo simples fato. Eu assisti pouquíssimo House of Cards, porque eu assisti, eu acho que 5 episódios da primeira temporada. E deu uma. Eu estou em hiato com House of Cards. Porque é o seguinte: até o quinto episódio, o Frank Underwood, ele já fez uma quantidade considerável de coisas que eu não considero éticas. E aquela questão do Frank ele quebrar a quarta parede e ele conversa com você, eu me senti cúmplice dele.
Pra você ver como envolve.
Eu sei o que esse filho da mãe fez e eu não tenho como falar, mas eu sou conivente, porque vai, continua, querido, vai, que você tá bem. Você quer ser presidente? Vai, tal. E tipo assim, isso, e essa culpa que tá me fazendo não assistir o restante.
Olha, mas olha aí, te envolveu tanto assim?
Assista.
Mas eu vou acabar assistindo, mas é isso que me envolveu e eu acho que isso merece colocar House of Cards, no, vamos dizer assim, no pelo menos no top 3, assim, saca?
Merece.
Então, e não sei, o que eu menos gostei do que eu assisti da Netflix... Cara, eu acho que foi... Por incrível que pareça, não que eu tenha odiado, mas o que eu menos gostei foi Jessica Jones.
Olha aí!
Jura?
É. Por mais que seja muito interessante, eu acho muito arrastado. Eu acho que eles poderiam elaborar muito mais a questão, tipo assim... Na verdade, dar mais fluidez. Correr um pouco mais com a trama, assim como o Luke Cage, mas o problema é que o Luke Cage é um cara que você joga um RPG, né, um Rocket Propel Grenade nele, ele explode nele e ele não faz nada. Dá uma certa emoção. E o problema do Luke Cage que me faz não gostar dele é que é o problema igual o da Jessica Jones. Os dois têm consciência.
Sim.
Eles ficam remoendo o passado. Ai, que meu Deus, minha vida. E é isso que vai fazer o seriado do Punisher ser melhor. Porque o Frank Castle, ele não tem mais consciência. Então a gente vai ver gente morrendo mesmo, que é isso que a gente gosta. Eu acho que esse seria meu top 3 mesmo. É. Seria isso aí.
Só pra gente deixar claro, né? Eu acho que esse Dudecast todo respondeu uma das perguntas da pauta que eu acho que a gente nem precisa responder aqui, que era se a gente assiste mais filme ou série. A gente acabou falando de dois filmes e de 15 séries. Então, tá aí. Filme. Tá, que sai daqui, cala a boca. Ai, ai. Mas eu queria, pra gente finalizar, eu gosto sempre de colocar essa parada de sempre tentar enxergar o futuro, né? Sempre tentar conjurar aí alguns passos à frente de onde a gente tá. De qual seria, né, o futuro da Netflix? Eu acho que tem nego me observando. É, evidentemente, nessa nova casa que eu estou, até porque isso é uma casa grande e tal, instalar uma câmera aqui pra me observar ia ser facilmente. O que eu ia falar nesse Dudecast, tipo assim, de que eu vejo a Netflix num futuro, era da plataforma dar a possibilidade de você assistir o conteúdo dela sem a internet. Essa semana, o diretor de conteúdo da Netflix, deixa eu só pegar o nome do querido, né, do maravilhoso aqui, o Ted Sarandos, disse que em países em que a conexão não é boa, ou seja, muitas partes do nosso querido Brasil, a Netflix vai liberar um dispositivo dentro do site, dentro do aplicativo, para você assistir os conteúdos sem ter acesso à internet. Ou então, se você tiver uma conexão que não seja banda larga, você também terá essa opção de acesso. Falei, então ok, o que eu ia falar eles já fizeram, não tenho mais nada para falar, vou ver os meus amigos.
Mas como é que isso vai funcionar, cara? Como é que isso vai funcionar, cara?
Que bom que o Ted, ele não tá mais doente, né?
Ele sarou, né?
Ele tá sarando, Zé.
Que maravilha. Eu tô te observando, Diego. Mano. Eu tô aqui na tua esquina. Eu tô na tua esquina, garoto.
Na madruga, boladão.
Caraca, gente. Caraca.
A entrevista dele foi o seguinte. Ele falou basicamente isso aqui, Rafael. Ó, Os países que têm níveis de velocidade de banda larga bastante diferentes, tal como acesso ao Wi-Fi quase inexistente, são países em que uma cultura é mais voltada para o download. Então, nessas regiões, a ideia de deixar conteúdo sem acesso à internet tornou-se mais interessante e a plataforma irá adotar.
Ah, então você vai, quando você entrar, você vai baixar o conteúdo para ver depois?
Se você basicamente, quiser. Se você quiser, se você acionar, se você, tipo, aceito que a plataforma faça isso. Então ela vai fazer.
Eu não acho isso bacana não, cara. Porque...
Bom, mas pensa, pra você que... Pra, não, pra gente, Rafa, que tem internet ser... bunda.
Não, ok, não, peraí.
Olha só. Não, pensa comigo. Pode ser que pra... Eu acho que pra casa, acaba não sendo tão prático ainda. Mas, por exemplo... Se você tá com um dispositivo móvel, você não quer usar a sua internet da rua pra poder usar o streaming, mas você puder usar o seu Wi-Fi pra poder baixar pra Netflix e assistir depois mais tarde, aí vai.
Ok, eu entendo isso, mas assim, aqui no Brasil, cara, a gente tem uma cultura de pirataria muito forte. Então por que que você vai pagar R$30 na sua Netflix se você vai poder botar Orange is the New Black Torrent no Google e baixar e fazer a mesma coisa, entendeu?
Pô, mas aí a gente embarra no conteúdo então, que a gente já tem hoje.
É isso, você vai continuar usando o que você já tem, isso aqui baixado.
Não, então, eu entendo isso, eu entendi isso, mas eu não vejo isso funcionando no Brasil, por enquanto, pelo menos, cara. Acho que...
É, o negócio é que você não vai poder passar pra frente, mas é a mesma coisa que você digitar no Google, Orange is the New Black Torrent, você vai colocar lá na Netflix, que... Orange is the New Black, e aí você vai ter um arquivinho pra você.
Só que economizando R$30 por mês.
Não, então, vai ser um serviço bom pra quem já tem Netflix, né?
É, pra quem já tem Netflix é o quê? É tipo assim, você tá assistindo e aí caiu a sua internet. Caiu a porra da Netflix. Se você baixou o episódio, a sua internet pode ser, pode estar na montanha russa da Disney caindo e voltando, que você vai continuar assistindo o seu episódio também.
Pois é. Eu não sei. Eu não sei o que pensar sobre isso, não, cara.
Depende da funcionalidade, cara. Se eles conseguissem fazer que isso fosse não baixado de forma física, mas fosse pro cache do aparelho, entendeu? Fosse armazenado como memória volátil, talvez. Funciona de alguma forma.
É, se tivesse um hardware da Netflix, beleza, como é o aparelho da Sky, por exemplo, você pega um HD externo e você conecta na Sky pra poder gravar sua programação, ele para de funcionar no seu computador, que é outro formato de leitura. Entendeu? Se fosse aí uma parada assim, aí... Mas aí ia encarecer demais, porque você tem que começar a pagar por um hardware, entendeu? Ah, muito doido, cara. Não sei.
Sei lá.
É. E vocês, amigos, o que vocês acham que a Netflix vai dar um passo? Ou vocês não acham nada? Então eu vou lá assistir mais um episódio de Friends, que eu faço melhor mesmo. Tô acompanhando aqui Friends pela Netflix, um beijo, viu? Até o próximo, até semana que vem.
Sem temporada.
Tô finalizando a sexta.
Rumores de que vão renovar pra sétima, hein?
A sétima confirmou.
Se Deus quiser, a oitava vem aí.
É isso, a oitava é que eu tô na expectativa.
Pra nona...
Há rumores aí da oitava, hein? Há rumores.
A nona, eu acho que se for pra nona vai ficar muito esticado.
É, torcer a toalha demais.
Nossa.